Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos começar atualizando uma notícia que eu dei para vocês na semana passada, em que a jogadora de vôlei de praia, Carol Solberg, seria julgada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Vôlei, porque aproveitou uma entrevista ao vivo para uma emissora de televisão depois de um evento, campeonato de vôlei, em que ela ficou em terceiro lugar junto com a Thalita, que é a parceira dela. Ela pegou o microfone e falou assim: antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro, né? Ela foi denunciada pela procuradoria do tribunal, do Superior Tribunal. A etapa foi lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, e ela teve o julgamento marcado para a semana passada. O julgamento foi adiado. Por quê? Porque, além dela estar sendo defendida pela Ordem dos Advogados do Brasil, na verdade pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ela ganhou o apoio de várias entidades que começaram a entrar todos correndo na segunda-feira pedindo vistas do processo para participar do julgamento. E, nessa sexta-feira à noite, nós tivemos uma novidade. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro cobrou explicações à Confederação Brasileira de Vôlei. Deu um prazo de 10 dias para a CBV entregar essas explicações. O que é que o procurador Leandro Mitidieri Figueiredo quer saber, né? Ele quer saber se a CBV não está limitando a liberdade de expressão da Carol Solberg. A Carol Solberg, eu sempre gosto de dizer, ela é filha da Isabel. Isabel é um dos mitos do vôlei feminino brasileiro, jogou pela seleção brasileira e ela era uma pessoa de uma postura muito bacana, libertária. Ela jogou, chegou a jogar, por exemplo, grávida de até 7 meses, tinha toda uma outra visão aí de mulher, de, inclusive política, né? E a Carol, pelo jeito, puxou a mãe, né? Enfim, o julgamento da Carol passou para essa terça-feira. E está agora esse documento do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que quer que a Confederação Brasileira especifique que regulamento, qual regulamento a Carol feriu para ela ter que ser acusada e julgada. Por quê? Eu contei isso para vocês en passant. O procurador lembrou que 2 anos atrás, no vôlei de quadra, os jogadores da seleção brasileira, o Wallace e Maurício Souza, fizeram 17 com as mãos. Um fez o 10 e o outro fez o 7. O que é isso, 2 anos atrás? Eleição presidencial, 17 era o número da candidatura do agora presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A referência era ao pedindo voto para ele num jogo. Correram para a câmera depois de um jogo ao vivo e mostraram esse gesto. O procedimento diz que a gente quer que a gente, esse procedimento do Ministério Público está pedindo que a CBF explique por que foram diferentes as medidas tomadas em relação a esses dois jogadores e a Carol, né? Na época, a foto deles fazendo o set foi publicada pela CBV nas redes sociais. E no máximo que teve foi o técnico da seleção brasileira, o ex-jogador Renan Dalzotto, teve uma conversa separada com os dois jogadores e pediu para que não fizessem mais, porque na época, inclusive, o patrocinador da confederação, como é ainda hoje, é o Banco do Brasil, o Banco Estatal. Só que em 2018, quando ele fez isso, ainda era o Temer o presidente. Então, para que não houvesse nenhuma esfera, nenhuma denúncia contra os jogadores, pediu para que eles não fizessem mais, mas a CBV não falou mais nada. Então, o que ele está querendo dizer é que, por isonomia, a CBV não tem direito de querer punir a Carol Solberg por essa manifestação dela, e aí vamos ver o que é que vai dar. Agora, está com o julgamento marcado para terça-feira, vamos ver o que é que vai dar. Bom, 1, 2, passamos de 150 mil mortos, notícia horrorosa, né? E no Brasil, já no início desse sábado, e o mais maluco dessa história é que depois de 7 meses e meio, desde que foi constatado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, os cientistas ainda acham uma incógnita saber qual é a dimensão real dessa doença. E isso dá uma perspectiva de que, embora o número, a média de pessoas que estão falecendo tenha caído, mas caiu de 1.000 e tanto para 700, por aí. Ainda assim, primeiro, estão longe de imunidade coletiva, não há nenhuma política hoje de contenção feita pelo governo, enfim, continuamos esperando uma vacina ou alguma vacina para que possa quebrar o galho, né? E o Brasil consiga pelo menos se livrar dessa pandemia. Mas por enquanto, nada, né? Não está acontecendo. Uma vítima da Covid-19, o Neymar, jogou na seleção brasileira na noite dessa sexta-feira, na estreia do Brasil, nas eliminatórias da Copa do Mundo, as eliminatórias sul-americanas, primeira rodada. O jogo era para ter sido em março, por conta da pandemia, foi disputado somente nessa sexta-feira em São Paulo, no estádio do Corinthians, na arena do Corinthians, que foi usada na Copa do Mundo. E o Brasil venceu a Bolívia por 5-0. Uma coisa é vencer a Bolívia, né? Ok. A outra coisa é lembrar que venceu uma seleção da Bolívia que não tinha nenhum jogador titular. Os titulares ficaram treinando na Bolívia, porque por uma discussão política dentro da Bolívia, o time boliviano acabou trazendo só garotos para cá e não aguentaram o tranco de enfrentar uma seleção brasileira. O que tem de novidade, né? O Brasil deu uma melhoradinha em alguns repertórios ofensivos, porque o Brasil, depois de ganhar o título da Copa América, ele não vinha vencendo ou jogando bem. Ele tinha perdido duas vezes para Peru e Argentina, empatou com Colômbia, Senegal e Nigéria e conseguiu só uma vitória no último jogo contra a Coreia do Sul. Então o Brasil vinha em má campanha. Aí nessa primeira rodada, que é para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil teve 69% de posse de bola, 20 chutes a gol, e ganhou por 5-0, quer dizer, é bastante coisa, né? Pensando bem. Agora, os jogadores que vieram para o Brasil da Bolívia eram todos da liga local, da liga boliviana, jogadores chamados do lado B, nunca tinham enfrentado o Brasil. E logo de cara, quando o Brasil colocou um esquema tático que o técnico Tite está querendo implementar, que é um 3-2-5, três zagueiros se segurando na defesa, aliás, 2-3-5, dois zagueiros se segurando na defesa, três volantes e um lateral que protegem esses dois zagueiros e cinco caras do meio para frente. Entre eles, por exemplo, o lateral esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madrid, que jogou praticamente como um ponta esquerda no primeiro tempo do jogo. Aí o lateral direito do time da Bolívia, no primeiro tempo, correu que nem um louco atrás dele o tempo todo, ele estava o tempo todo livre jogando. Não foi muito bem o lado contrário, o lado direito, que tinha no primeiro tempo o Everton Cebolinha e depois o Rodrigo do Real Madrid. Por que não foi muito bem? Porque o lateral Danilo não faz passagem, como o lateral o Renan Lodi fez. Foi até a linha de fundo e tudo. Então, enfim, de qualquer maneira, o Brasil atuou bem. Neymar era dúvida, jogou, não fez gol, mas fez assistência, deu passe na assistência no segundo gol, deu passe para o terceiro gol e ainda também cruzou para o Vili. Ou seja, fez três assistências, deixou o técnico Tite todo felizinho. Mas ele está atrás de uma marca e ele está tentando alcançar essa marca dele, né? Que é a de fazer 62 gols. Ele tem 61 gols pela seleção. Quando ele marcar o seu 62º gol, e agora talvez seja contra o Peru, adversário da próxima terça-feira, ele passa a ser, junto com o Ronaldo, o fenômeno, o segundo jogador com o maior número de gols pela seleção. O primeiro é o Pelé, que, aliás, vai fazer seus 80 anos aí, e o Pelé tem 77 gols em partidas oficiais pela seleção brasileira. O Neymar tem idade e tempo para tentar, inclusive, se tornar o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Mas jogou bem, primeiro tempo nem tanto, mas no segundo tempo ele jogou muito bem. Aí partiu para drible, buscou jogo, fez o que podia para faturar. O Brasil vai experimentando então um novo esquema tático. Não sei se contra a Bolívia foi assim tão eficiente, porque a Bolívia era muito fraca, mas contra o Peru nós vamos descobrir, porque o jogo é lá no Peru, nós vamos ver como é que vai ser esse time do Brasil. O Brasil, os gols do Brasil foram marcados pelo zagueiro Marquinhos, o Roberto Firmino fez 2 gols, o Felipe Coutinho fez o gol dele e o Carrasco fez 1 gol contra, né? Ele joga na Bolívia, desviando uma bola que tinha sido cabeceada pelo Rodrigo. O juiz acabou, o Rodrigo cabeceou, não ia nem pro gol, mas bateu no boliviano, no Carrasco, que entrou no gol. Aí o Rodrigo até falou: se quiser dar o gol para mim, eu agradeço, tal, mas não deu, não, né? Ficou por isso mesmo. O Brasil, como fez 5 gols, passa a ser o líder das eliminatórias, está em primeiro, com a mesma pontuação de Colômbia, de Uruguai, mas que a Colômbia só fez 3 gols, o Uruguai venceu o Chile por 2-1, enfim, então ficou o Brasil então com essa posição. E a única curiosidade desse jogo, que era legal até de contar, é que o canarinho pistola, aquele canarinho que a seleção usou na Copa do Mundo, o cara vestido de canarinho, que faz uma cara de mal, que ele chama de, a gente chama de canarinho pistola, porque tá pistola, tá bravo, tá nervoso, ele foi uma das atrações, porque o estádio do Corinthians, a arena do Corinthians, todinha vazia, e aí ele ia lá, ficava lá fazendo performance, batendo bumbo, como se fosse um argentino, e fez uma série de aparições, assim, a televisão mostrava o tempo todo e tal. E a torcida uniformizada do Corinthians, a maior torcida uniformizada, que chama Gaviões da Fiel, não gostou nem um pouquinho, porque eu como Gaviões, aí me aparece o periquito pistola, o problema. Periquito é símbolo do Palmeiras, o maior. É o maior rival do Corinthians. Então a torcida do Corinthians não gostou nem um pouco, teve protesto e tudo na internet contra isso, né? Seleção brasileira então volta a jogar na terça-feira. O Campeonato Brasileiro está iniciando a sua 14ª rodada. No Rio de Janeiro nós já tivemos um jogo bacana, o Vasco e o Flamengo. O jogo terminou por 2-1 o Flamengo, de virada. O Vasco saiu ganhando por 1-0 e teve um gol anulado pelo Video Assistant Referee, lá no finzinho, lá para os 47 minutos do segundo tempo, e o gol foi anulado por um impedimento, mas a mão do cara, a mão do jogador, a mão não, o ombro dele estava para frente um pouquinho, não dá nem para perceber. Os caras do Vasco estão louquinhos com essa história, mas enfim, o Flamengo ganhou e vai apertando o líder Atlético Mineiro e também o Internacional, que é o vice, que é o segundo colocado. Nós vamos ter jogos bacanas nesse domingo. O Santos vai receber o Grêmio, jogo forte. O Internacional, que está brigando ali pela liderança, também está recebendo o Atlético Paranaense. E o Corinthians vai jogar no Ceará contra o Ceará. O Corinthians está rondando a zona de rebaixamento. E a situação está meio crítica. O Corinthians não consegue achar treinador, não tem dinheiro para pagar. É treinador caro e não consegue colocar alguém para o lugar do Thiago Nunes, que foi demitido já vai fazer mais de um mês. No lugar dele está o Diogo, que é um ex-lateral do Corinthians, que está lá trabalhando de treinador. Enfim, está enganando. Para encerrar, só uma coisa: Pelé vai fazer 80 anos de idade no dia 23 de outubro. E aqui em São Paulo, o Museu do Futebol, que é um espaço muito bacana, instalado dentro do estádio do Pacaembu, resolveu fazer uma exibição, uma exposição chamada Pelé 80, no Rei do Futebol. Vai ter venda de ingressos muito antes e tal. E o Pelé vai ter coisas muito legais nessa exposição, né? Ela é lúdica, tem 444 imagens históricas. Tem possibilidade das pessoas escolherem o gol mais bonito do Pelé. Tem uma instalação, que é essa instalação que se chama Grande Jogada. Você pode escolher entre os 10 gols mais famosos do Pelé para ver em forma de partidas de botão, né? Tem depoimentos de 35 celebridades do Brasil. Tem os times que o Pelé jogou, um por vez. Ele é muito bacana, é uma exposição muito bacana. E o museu avisa: vai ser, a capacidade diária do museu vai ser reduzida a menos da metade. Só pode comprar ingresso pela internet. Horário marcado. Uso de máscara vai ser obrigatório. E para evitar, por exemplo, contato com os totens, para você poder pedir uma imagem ou outra, eles criaram um programa. Você com seu próprio celular acessa. Se não der certo, certo, aí um funcionário vai fazer esse serviço. Então, todo um cuidado aí do Museu do Futebol por conta do coronavírus, para evitar contágio, mas fazendo homenagem ao rei do futebol, que hoje, aos 80 anos, anda com dificuldade, mora no Guarujá, na sua casa no Guarujá, e está lá, firme, lúcido, bacana. E vamos lá, homenagem ao rei, né? Que parou de jogar futebol em 1977. É isso. A gente volta semana que vem com mais notícias aqui de São Paulo, aqui do Brasil. Luciano Borges, para a SBS.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.